agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor.
Amém.
Sente por bondade. Quero louvar também a Deus. Esse é o nosso Deus soberano. Ao Deus da criação. Quero sempre adorar de alma e coração. Sempre vou te exaltar, grandes são os seus feitos e as suas maravilhas, desde quando nasce o sol pela manhã. Em cada flor que desabrocha, na perfeição que há nas cores, no cantar dos passarinhos, pra Deus todos têm valor. Grande é o Senhor, a Ele a glória, honra e louvor, é soberano por excelência. Coloque de pé com vontade.
Convido a missionária Tatiana para a leitura oficial. Abra sua Bíblia na carta de Lucas a Teófilo. Carta de Lucas a Teófilo é um livro que chamamos de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Nesta tarde, enquanto estava orando a Deus, pedi uma mensagem de Deus a direcionada aos irmãos nesta ocasião. E Deus me dera esta mensagem. E quando o primeiro louvor expressado aqui do altar foi a confirmação desse texto, eu falei: Deus, o que eu vou falar para os irmãos? E como sempre, Ele deixou claro ao meu coração. Simplesmente um texto bíblico veio ao meu coração. Abre a boca que eu o tal te encherei. Aleluia. Ou seja, Deus tem algo especial para nós. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Todos os irmãos encontraram, amém?
E Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo para chamada formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa.
Obrigada, missionária Tatiana. Os irmãos podem se assentar.
Aleluia!
Aparentemente parece que não temos o que extrair deste texto. Todos conhecem a história deste cidadão, que também era um pagador de impostos em Israel. Só que naquele tempo as pessoas com deficiência mendigavam o pão, ao ponto que eles tinham uma capa de identificação para o povo ajudar. Ora, observamos que também o cego que existia na cidade de Jericó também era identificado com a capa. Que muitos pregadores, olha, eles tiram a capa do pecado, tiram a capa. Mas essa capa era a identificação dessas pessoas para pedir dinheiro ou para conseguir uma ajuda para se manter naquela sociedade. E aqui tínhamos um cidadão que era paralítico. E naquele tempo, por isenção de recursos, não existia tal da cadeira de roda. Essas pessoas eram carregadas no colo. Imagine, pastor Francisco. Por que Porta Formosa? Nome bonito, né? Porta Formosa. O que tinha nessa porta? Era uma porta toda de ouro daquele tempo, que quando o sol batia, no final das suas tardes, batia a iluminação naquela porta, e de longe era visto aquela porta.
Aleluia!
Pensa aquele brilho de ouro. Porta Formosa. E por ser um ponto turístico de Israel, por entrar muitas pessoas para buscarem a Deus ou fazer as suas orações, era colocado aquele deficiente para pedir esmola. Só que a hora nona, que a Bíblia Sagrada nos descreve, é às 3 horas da tarde.
Jesus, aleluia.
E aqui eu destaco o poder da oração, de buscar a presença de Deus em tempo e fora de tempo. Ter a vida no altar, dentro e fora do santuário. Muitas pessoas se preocupam apenas demonstrar que oram a Deus dentro do santuário. E o que é mais impressionante, quando chega lá fora não tem conteúdo, não tem reservas. É importante sim, porque o santuário, ele denota-se uma espiritualidade maior. Eu quero retratar que são aquelas pessoas que chegam e querem se aparecer, querem vestir uma capa de santificação, dizer: eu oro mais que o fulano de tal e Beltrano. Mas quando entramos dentro da casa de Deus, e aqui eu extraio, ou eu abro um parênteses, que quando entramos na casa de Deus, é para guardar os nossos pés. Ou seja, você veio para orar, então ore, busque. E aqui, eu não preciso pegar um exemplo de fora, eu pego um exemplo da casa. O pastor Francisco chega cedo e longe e fica de joelhos, buscando a Deus. Isso é exemplo para nós obreiros da nossa atualidade, para nós, exemplo. Oxalá se tivéssemos a coragem de buscar a Deus, porque, meu irmão, eu sei que orar não é fácil para ninguém, mas quem ama o seu pai, busca a Deus. E aqui temos o exemplo de Pentecostes.
Aleluia!
Quando o Espírito de Deus, pastor Nivaldo, veio aos corações daqueles crentes. Quando foi enchido os corações dele nos dias de Pentecostes. Eu imagino o tempo de oração. Porque Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder.
Aleluia!
Não é simplesmente vocês vão ser cheios do Espírito Santo, ou vocês vão ser vestidos de poder. Revestidos de poder. Oração. Pentecostes, irmão. Hoje em dia tem nome de igreja, né? Desde o século passado, igreja pentecostal tal, igreja pentecostal tal, né? Mas o Pentecostes tem uma tradução, que é a festa dos 50 dias de colheita. Pentecostes. Mas Deus ama a festa. E decidiu invadir o coração daqueles crentes em uma festa onde Israel estaria cheio de turistas. E sabe quem Jesus escolheu para encher do Espírito Santo? Pessoas que não conheciam outro idioma, pessoas pobres, pessoas numa linguagem populista, pessoas sem cultura, simples, que mal conhecia a lei de Moisés.
Glória, aleluia.
Embora em Israel era regra, aos 5 anos já ensinar seus filhos as leis, para que aos 12 anos eles fossem interrogados pelos sacerdotes. Era lei em Israel, mas nesse dia essas pessoas mal conheciam a lei de Moisés. Para 12 anos. Quantos anos tinha Pedro? João? Tiago? Eles estavam orando enquanto a cidade e o país estavam em festa. Mas a palavra de Deus diz que entrou naquela casa um vento impetuoso que invadiu aquela casa, ou que entrou naquela casa. Que vento é este? A casa estava fechada?
É, meu Pai eterno.
Exclamavam a Deus de portas fechadas.
Aleluia.
Um vento impetuoso, aquele vento que é irresistível.
É, aleluia.
Um vento. movimento natural, mas induzido pelo Espírito de Deus.
Amém.
Esse Espírito Santo, que é o nosso amigo em especial nesta terra, é a representação de Deus na terra. Ele pairava sobre as águas quando o mundo estava sem forma. Esse Espírito Santo, ele estava na vida dos juízes, profetas e sacerdotes. Ele foi derramado no coração dos crentes. Eu imagino que João olhou assim, mas Pedro, eu estou vendo na tua cabeça uma tocha de fogo.
Aleluia, aleluia.
João, está esquisito esse negócio. Eu estou vendo na tua cabeça uma tocha de fogo. E ambos, e todos aqueles 120 irmãos, foram batizados no Espírito Santo.
Aleluia.
Falaram em outras línguas, línguas repartidas como de fogo. Até hoje, os tradicionais tentam achar uma explicação. Eles pegam isso aqui, que o idioma falado pelos anjos e colocado no coração daqueles crentes, trata-se quando eles começaram a falar e o povo daquela cidade parou. Imagina o barulhão que foi. Para chamar a atenção de uma população. E naquela época não existia o recurso sonoro que temos hoje. Naquela época não existia caixa de som, não. Era na garganta. E chegaram, mas esses camaradas estão bêbados, só pode. Olha só, plena hora sexta, ou seja, às 9 da manhã, estão. Mas peraí, eles estão falando em nosso idioma.
Jeová de glória.
E Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, faz o seu primeiro discurso, dizendo: eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. A promessa registrada em Joel, capítulo 2, verso 28, Bíblia. Que nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E ele faz a leitura desse texto. Na sua primeira ministração, quase 3 mil almas vieram para Cristo.
Aleluia, meu Deus!
Quando Jesus chama, não tem para ninguém. Quando Jesus te vocaciona para a obra dele, pode se levantar um inferno, não tem para ninguém. Pedro, quando foi chamado por Jesus, ele deixou claro: tu vai ser pescador de vidas agora, tu não vai mais pescar peixe. E aqui cumpriu o que Jesus falou para Pedro: você vai ganhar vidas, 3 mil almas, ou quase 3 mil almas. E aí começou o avivamento dentro de Israel, e as autoridades se preocuparam. Ora, porque até então Gamaliel entendia que o Cristo, o Jesus Cristo, era uma heresia, era simplesmente uma pregação herética para a lei dos fariseus. Eu acho incrível, eu acredito que os irmãos já ouviram isso. Olha o cidadão quando não gosta da cara dele, pastor Francisco. Aquele lá, um crente fariseu. Não sabe muito bem nem o que dizer fariseu. Era uma religião do passado, existente em Israel. Uma religião forte, inabalável. Mas Jesus chegou para quebrar as estruturas.
É verdade, Jesus.
Jesus chegou para quebrar os protocolos. E vidas foram salvas, libertas. Por quê? Porque a letra, meus irmãos, mata.
É verdade.
Os doutores da lei, os fariseus, não conseguiam libertar o povo da escravidão. Era muita lei para pouco contexto, ou seja, para pouco efeito. E agora encontramos dois pilares, Pedro e João. Unidos. Vamos orar, Pedro? Vamos. Vamos lá na porta formosa? Vamos.
Aleluia.
E quando eles se deparam com aquele deficiente, eles estavam sem nenhum tostão, sem dinheiro, sem valor financeiro nenhum nos bolsos. Num português clássico, estavam lisos. Só que eles tinham uma coisa valiosa: a presença de Deus na vida. O que mais vale na vida de um cristão não é sua conta bancária recheada. É bom, é excelente, mas não é o tudo. Ter a sua boa casa em um bairro nobre é bom, quem não gosta? Mas não é o tudo. Eles foram para buscar aquele que vive e reina para sempre. E quando se depararam com aquela pessoa, eu imagino que ele estendeu a mão como tradicionalmente ocorria. Pedro olha dentro dos olhos e diz: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa mais valiosa. A Bíblia não traz minúcias, ou seja, não traz detalhes, mas é uma conjectura, é um imaginar meu. Daí aquele deficiente: mas por que então vocês pararam? E o que que vocês têm mais de valor? É isso aqui, ó: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Imagine o impacto da informação.
Graças a Deus.
Ao ponto que a palavra de Deus, em algumas traduções, narra que ele estralou os olhos, ou seja, o que que é isso? Como que é o negócio? Eu ouvi direito. E Pedro pega na mão daquela pessoa: em nome do Senhor Jesus, mas levanta, homem de Deus.
Glória a Deus, aleluia.
E a palavra fala que ele se colocou de pé, sentiu seus pés se firmarem e entrou dentro daquele santuário fazendo o maior barulho.
Aleluia.
Pulando, saltando, glorificando a Deus. Imagina, quem fez o milagre?
Verdade. Aleluia.
Qual foi o causador desse milagre? Ele, com certeza, foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré. O evangelismo através de milagres. Você, meu irmão, minha irmã, você é um milagre de Deus. Ninguém dava nada por você, mas o sangue de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, pagou um alto preço pela sua liberdade, pagou um alto preço para você estar aqui nesta noite, glorificando o nome dele, exaltando o nome do Senhor.
Aleluia!
Imagine, pensa os doutores da lei: manda esse camarada ficar quieto, que Jesus o quê? E não conseguiram frear. Pensa alguém, meu irmão, pulando todo meio que esquisito, porque nunca andou. Jesus me curou. Chegaram, pegaram Pedro e João.
Aleluia.
Escuta aqui, rapazes, ficam quietos, calem as vossas bocas, porque está se proliferando dentro de Israel esse negócio Cristo. E o pior, vocês estão nos culpando pela morte dele. E aqui, meu irmão, eu reforço o que eu em 21 anos de caminhada, o pastor Francisco deve ter ouvido muito isso. O que Pedro falou para as autoridades daquela época. Pedro foi corajoso. Olha, eu não vou obedecer a homens, porque é melhor obedecer a Deus do que os homens. E alguns são leitores de Bíblia, ou seja, ou pelo menos acham que leem, né?
É, meu Deus.
O pastor olha para ele: meu querido, não sai muito da congregação, me ajude. É melhor obedecer a Deus do que os homens.
Aleluia.
Eu tinha um obreiro quando pastoreava a igreja, que era assim ali no Benevalte. Melhor obedecer a Deus do que os homens. Então vai, só que não vai com a minha bênção.
Aleluia.
E aqui Pedro fala para as autoridades. Imaginamos um juiz, pastor Francisco, pega um dos camaradas pregando o evangelho. E isso ocorre em muitos países. E neste momento ouve essa mensagem.
Aleluia.
Você sabia, meu irmão, que tem países onde o missionário não pode entrar? A Rádio Unidos para Vencer está entrando pela internet?
Amém. Verdade.
Porque nenhum governo mundial consegue frear a internet. Tem países que colocam fone de ouvido e choram através das nossas programações.
Aleluia.
Oh, glória.
E lamentam pelo Brasil estar desperdiçando a oportunidade.
Deus,
aleluia.
Mas Pedro, enfrentando essa perseguição religiosa, ele olha para um juiz daquela época e diz: melhor obedecer a Deus. E aqui, irmãos, não fazendo uma apologia política,
grande Deus,
nesse próximo dia 7 de outubro, eleições gerais para o governo do estado, deputado federal e estadual, senador e presidente. E aí? É os nossos dedos que vai definir o nosso futuro. Ah, mas pastor Fabiano, Jesus vai voltar, independente de quem ganha essa eleição, Jesus vai voltar e... Né? Mas podemos evitar muita coisa. Podemos evitar a lei da mordaça. Sabe o que é isso? A lei da mordaça, a PL 122, que nunca foi aprovada no Congresso Nacional. A lei que, se você pregar contra o movimento LGBT, você pode ser preso de 2 a 5 anos na cadeia. Você pode definir isso. Você não pode pregar, por exemplo, o livro de Números, capítulo 19, que fala da blasfêmia ou do pecado mais absurdo, que é uma inflamação ou uma infâmia, melhor dizendo. Os irmãos já devem estar imaginando o que eu quero dizer. Obrigar os pastores a casar as pessoas do mesmo sexo. Pensou, dois machos aqui, a gente tem que casar? Agora vocês estão autorizados a ser marido e mulher. É isso que queremos no nosso país? Eu tenho consciência do que eu estou pregando. Eu tenho consciência que eu corro o risco de um processo. Porque todos os países, os 204 países estão ouvindo essa mensagem. Mas nós, brasileiros, podemos interferir isso. Interferir de doutrinar as nossas crianças, como foram quase 13 anos de um governo aí. Que graças a Deus tiraram fora. Mas quer voltar. Diz que o Brasil vai ser feliz de novo.
Deus, glória a Deus.
Será que, aleluia, se essa corja ganhar, irmão, pessoa vai ser preso por pregar o evangelho?
É, meu pai.
Meu Deus.
Vote consciente. Sei que ninguém tolera essas eleições, essas propaganda eleitoral, ainda mais em reta final, onde um começa a atacar o outro. Mas preste atenção, vá pela internet, pesquise, pegue o menos pior, pelo amor de Deus. E Pedro agora disse: melhor obedecer a Deus do que os homens.
Aleluia.
E Pedro agora sofre o risco como sofreu de ser morto. Só que o interessante, pastor Francisco, quanto mais crentes se matavam, era uma plantação em Israel, mais crentes surgiam. E agora, esse jovem liberto, e Pedro foi, ao passar do tempo, preso por pregar a palavra, ou por desobedecer a ordem judiciária daquela nação. Mas tinha uma igreja orando. Tinha uma igreja, pastor Nadir, buscando por Pedro. E aqui me traz uma preocupação. Eu não vou conseguir concluir a mensagem, mas já vou estar encerrando. Mas me traz uma preocupação de nós, os brasileiros, se vir uma perseguição religiosa, se prender os nossos pastores, será que a igreja ora, ó? Tu é crente? O que, que tu é? Não, eu sou assim, simpatizante. Eu sou frequento, sabe?
Deus de maravilha.
Vida com Deus. Quando Pedro foi sentenciado. E o detalhe, quando a igreja orava, buscava a Deus, Deus mandou um anjo lá na prisão. Pedro estava muito mal preparado. Com vários guardas, seus pés e mãos amarrados, não tinha nem como fugir. Mas aqui, irmãos, Pedro confiava tanto em Deus. Sabia que Jesus era o libertador. Se ele morresse, ele ia se encontrar com Jesus. E se ele vivesse, ele ia continuar pregando sobre Jesus.
Aleluia!
Ele estava dormindo, tranquilo, em paz com a sua alma. Chega um anjo, troca ele, quebra todas as correntes, veste as suas sandálias. E Pedro julgava ser uma visão. Eu estou vendo uma visão.
Aleluia.
Mas quando Pedro percebeu que nenhum guarda viu ele sair, Deus ocultou a visão dos guardas. Nem eles perceberam que os portões se abriram. E o interessante é que quando Pedro bate na porta da casa da irmã Maria, abre a porta, seu irmão Pedro. A menina ficou tão espantada com o poder da oração que foi correndo para dentro de casa. Pedro está aí, meus irmãos, Pedro está aí. E alguém gritou: abre a porta para Pedro. O poder da oração. Eu uso em dizer que a irmã oração está morrendo em nossas igrejas. Daí é muito fácil ficar criticando, meu irmão. Ah, porque antigamente havia milagre, claro, tinha oração. Antigamente Jesus batizava no Espírito Santo, óbvio, tinha oração. Antigamente via paralítico andar também, tinha jejum, tinha oração. Hoje não tem mais nada disso. Hoje, mano, eu sou uma pessoa muito cauteloso. Eu me cuido muito. E eu sou muito desconfiado também.
Aleluia.
Quer ver essa revelagem da nossa atualidade?
Deus, aleluia.
Tem gente, pastor, que fica lá na mídia social, olhando o teu perfil, olhando o que você publica, e depois chega: Deus me revelou que tem alguém aqui assim, assim, assim. Eu vi isso muito. Quando tem oração, meu irmão, Deus revela o oculto e o escondido. Esse ano eu posso dizer que Deus usou algumas pessoas para mim. Usou o pastor Nadinho, não sabia de nada que estava acontecendo. Usou o pastor Francisco. Pessoas que não sabiam o que estava ocorrendo na minha alma. Isso é revelação, não é revelagem? Se coloque de pé, povo de Deus.
Aleluia.
Não vou conseguir concluir. O que mais me chama a atenção, Pedro, quando chegaram para Pedro, está condenado à morte. Tu vai morrer, Pedro. E detalhe, já que está tão parecido com esse negócio de Jesus, tu vai morrer crucificado também. E Pedro olhou para todos e disse: não, faz o seguinte, não pendure de cabeça em pé, não. Não quero morrer de cabeça para cima. Não sou digno de morrer igual a Jesus. Me mata então, me crucifique de cabeça para baixo.
Aleluia.
Pedro morreu. E morreu, e muitos apóstolos morreram.
Aleluia.
Missionário, está sempre em tempo. Prepare um louvor. Eu quero orar pelos irmãos. Tem essa autorização, Pastor Francisco?
Tem.
Eu quero buscar a Deus pela sua vida.
Deus de poder e glória a Deus.
Você sentiu ser tocado pelo Espírito Santo? Vem à frente.
Aleluia.
E os homens de Deus, Pastor Nadir, Pastor Francisco, vai interceder pela sua vida, Pastor Nivaldo.
Deus amado, Pai.
Por isso a necessidade que a igreja da qualidade está consciente.
Oh, glória a Deus. Aleluia.
Ser uma igreja inteligente.
Ai, vitória.
Ser um povo inteligente. Porque antigamente olhavam para nós: esse povo é bobinho.
É.
Povo de pobres. Esses crentes são tudo pobres. São tudo Zé Mané. Nós temos que ser inteligentes. Somos pobres, sim. Somos simples, sim. Mas não somos bobos, não. Eu quero orar por você.
Deus.
Quero buscar a Deus pela sua vida. Vida nova para você. Vida nova para essa noite. Deus tem algo especial.
Meu Deus, ajuda,
Pai. Cada menino cuidava das ovelhas se separar.
Aleluia.
Revestido de poder nesta noite. Os pastores podem descer e já vamos começar a orar.
Aleluia.
Aleluia.
Um jovem valente de bom coração.
Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada irmã, Senhor, nesta noite. Deixar as suas casas para estar aqui, meu Deus, buscando a tua presença, buscando a tua face. Pregamos a tua palavra, Senhor, com responsabilidade, com consciência, sabendo, Senhor, que tu tens o poder de mudar vida. Clamamos, ó Deus, que tu possa encher esse irmão, essa irmã, do teu Santo Espírito, que tu possa, meu Pai, dar força para prosseguir nesta jornada, Pai, que tu possa dar vitória, que nós possamos, ó Deus, estar na unção, que podemos estar com a nossa vida cheia, Senhor, do teu Santo Espírito. Também clamamos, ó Pai, pelos países que nos ouvem sobre este planeta fora, a liberdade religiosa está trancada. Abre portas para os missionários entrarem. Abre portas, meu Deus, nesses 100 países que ainda trancam os teus ungidos, ó Deus. Pai, que tu possa, meu Deus, dar consciência a cada um de nós. Que tu possa, Senhor, tomar providência, meu Deus, na nossa nação brasileira. Ajude-nos, ó Pai, dá vitória a cada um de nós, dando forças para vencer. É a nossa oração, Senhor. Em nome precioso de Jesus, nós te clamamos.